Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Designo o vereador Geraldo Fava para que fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Escuta o meu povo o que digo. Presta atenção às minhas palavras. Vou abrir a parábola e a minha boca. Manifestai a indignar e a outros tempos.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Ademir Fagundes de Ambrósio. Vereador Glauber Tonon. Vereador José Geraldo Fávaro, vereador Laerte Alves Liesner, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso presente, vereador Valdemar José de Barros. Senhor presidente, encontram-se todos presentes.
Solicito da secretária que faça leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 13/8/2019.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 13/8/2019. Aos 13 dias do mês de agosto do ano de 2019, às 18h15, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Ademir Costa para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e designando o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Na tribuna livre usou a palavra a senhora Maria Aparecida Riali. Em seguida, o presidente solicitou da secretária Carla para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária, realizada no dia 23/7/2019, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, se pronunciou o vereador Mário Reale. Na ordem do dia, foram aprovados à unanimidade os projetos de decreto legislativo 002 e 003, os projetos de lei 1708, 1709 e 1710, e requerimentos 051 ao 055 de 2019. Nas explicações pessoais, pronunciaram os vereadores Mário Reale e Marcelo Campostrini. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária do dia 20/8 e declarou encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 302, encaminhando o projeto de lei 1711 de 2019. Ofício do gabinete do prefeito número 303, encaminhando resposta ao requerimento 053, de autoria do vereador Ademir Costa, informando que os serviços de manutenção na Avenida Central, no bairro Coab, já foram realizados conforme fotos em anexo. Ofício número 2592, do secretário-geral das sessões do Tribunal de Contas do Estado, em atendimento ao acordo TC 910 de 2019, prolatado no processo Tribunal de Contas 2043 de 2019, que trata de levantamento realizado nas câmaras e prefeituras fica o senhor notificado da determinação constante no subitem 1.2 do mencionado acórdão disponível no portal do tribunal, conforme endereço, e cuja cópia segue em anexo. Ofício SAI número 110, do diretor, encaminhando o balancete referente aos meses de abril, maio e junho de 2019. Ofício do Governo do Estado do Espírito Santo, número 057, circular. Convite para o lançamento do programa Agenda Mulher e da atualização do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Vai ser realizado no dia 29 de agosto, no Palácio Anchieta, às 14 horas. Convite do Governo do Estado para o Seminário de Avaliação e Construção de Políticas Públicas da ADERES, dia 27 de agosto, terça-feira, às 13 horas e 30 minutos, no auditório da UAB, em Linhares. Convite do comandante da Polícia Ostensiva da Região Norte, Coronel Irineu Firmino dos Santos, e do comandante do 5º Batalhão, Tenente Coronel Anderson Loureiro Barbosa, para a palestra Prevenção ao Suicídio, Compreender a Dor do Outro é um Gesto de Amor. Dia 28 de agosto, quarta-feira, às 10 horas, no auditório do Fórum de Ibiraçu. Convite do Arraiá da Alegria, realizado pela EMEI Teresita Borrini Farina, dia 23 de 8, às 18 horas, no Centro Comunitário. Projetos de lei número 1706, 1711, 1707, requerimento 056, de autoria do vereador Laerte. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Renan Rossoni Patuso, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme o artigo 118 do Regimento Interno.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores funcionários, público aqui presente, boa noite a todos. Eu utilizo a tribuna no dia de hoje porque eu quero aqui compartilhar com todos os presentes a discussão sobre o trecho de acesso ao bairro Coab e a dificuldade e risco da travessia da BR-101. Recentemente, diversos acidentes ocorreram naquele local e ontem, infelizmente, mais um, e ocasionando, então, a discussão sobre o que devemos e podemos fazer. Poderíamos aqui registrar dezenas de acidentes ocorridos no local, muitos com morte, que ocorreram durante a travessia Centro-Coab ou vice-versa. Pois bem, neste contexto, temos recebido muitas reclamações que são compreensivas, mas alguns poucos cidadãos conseguem enxergar culpa nos vereadores. Isso é porque eu recebi mensagem pelo WhatsApp. Na verdade, uma mensagem não, um texto. Isso mesmo, nós fomos surpreendidos com a fala de que a culpa pelos acidentes ocorridos naquele trevo seria dos vereadores. Então, é preciso aqui esclarecer e informar que estamos falando de uma rodovia federal, hoje administrada por uma concessionária, e que trabalha no sentido de eliminar sinais em BR, vistos como causadores de engarrafamento. Infelizmente, concessionária essa que não está prestando aquele devido serviço, porque recebe bastante dinheiro, isso eu estou falando da Eco. Infelizmente, o que a gente paga de pedágio na rodovia é um absurdo, e eu acho que o trabalho, não somente eu acho, como os demais colegas, acho que também... tem a garantia que essa renda que eles têm, eu acho que com certeza o trabalho teria que estar sendo realizado de uma maneira bem melhor. Então, o vereador ele não tem prerrogativa funcional para exigir intervenções na BR, mas ainda assim temos que registrar que essa casa já encaminhou dezenas de ofícios para o DENIT, para a ECO e para a NTT. Também já foram feitas dezenas de reuniões. Né? Aqui alguns colegas parlamentares, acho que o Laerte.
E concede uma parte, o vereador?
Concedo, claro.
Sim, boa vereador, noite. Laerte. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Nobre vereador Renan, é muito fácil quem está de fora botar em rede social, cobrar e fazer alguns alardes por aí e talvez colocar a culpa em alguém, vereador, prefeito. As pessoas que fazem isso, por que não juntam a multidão e vai lá e queima pneu na rodovia e fecha a rodovia? Porque só tem esse jeito. Tá? Fizemos uma reunião, nobre vereador, o vereador Ademir é testemunha disso, consegui fazer uma reunião aqui junto com o prefeito, com a EX-101 e o Ralph Luiz, que hoje é o responsável fiscalizador da ECO, que é funcionário de carreira da NTT. Certo? Fizemos a reunião in loco lá e mostramos para eles o problema. O Demir é ciente disso aí. E semáforo já está descartado, não coloca, porque ali tem uma descida e vai dar muito batida traseira. Então, não tem como ter o semáforo. Coloquei isso como uma opção, em vez de colocar um semáforo, já que não pode, fechar uma pista e você cruzar uma pista, como é no trevo de Colatina, na 259. Eu tenho estatística ali, de 2006 a 2007, teve 34 acidentes ali com 4 mortes. De janeiro a junho. De junho a dezembro de 2007, teve um acidente com a batida traseira com micro-ônibus de Soretama, porque o motorista não tinha conhecimento com a rodovia. E de lá para cá, nunca mais teve um acidente. Certo? E quem trafega por ali sabe do que eu estou dizendo, que é verdade. Então é muito fácil você querer cobrar dos outros. Difícil é fazer, nobre vereador. Agora, fizemos diversas reuniões em Vitória junto à EX-101. Vereador Cacá já fez ofício. Vereador Valdemar já fez ofício. Ademir já não sei quantos ofícios fez. Fizemos ofício para a ECO, assinado por todos os vereadores. Certo? Agora, surgiu naquela conversa ali, vereador Ademir, aquele dia, da gente fechar uma rodovia, uma pista, e todos os carros que vinham da BR-101 fazer o trevo e pegar a pista central novamente. Isso não é possível, porque vai estrangular o acesso de João Neiva. O que, que foi combinado? Que poderia, junto com EX-101 e a NTT, de jogar todo o trânsito na marginal. Mas aí quem mora naquela região ali não vai conseguir sair de casa. Aí o que, que a gente propôs? De fazer uma audiência pública para ver o que, que é, o que tem que fazer. Então, o que tem que fazer é isso aí. Na minha opinião, presidente, hoje fazer um requerimento com todos os vereadores, ver uma data, enviar a EX-101 e convocar uma audiência pública para resolver o problema. Agora, rede social, Facebook, isso aí aceita tudo, é muito fácil. Quem está lá fora acha que é mil maravilhas. Agora, chega aqui e vê se consegue fazer o que está falando e o que está pensando. Então, obrigado pela parte. E falta de interesse, tenho certeza, não só desse vereador que fala, mas de todos. Eu acho que não falta de interesse e nem vontade. Tá bom, nobre vereador?
Vereador, muito obrigado. Renan, Vereador Glauber, pedindo uma parte.
Boa noite a todos. Primeiramente, Renan, quero te parabenizar a sua vinda a essa tribuna. E quando você fala que você recebeu um texto aí, uma mensagem, ontem à noite eu também recebi um áudio, um cidadão me esculhambando, como que se eu tivesse eu, acho, no município, ou eu fosse alguma que decidisse alguma coisa, perguntando cadê o vereador Glauber, cadê as autoridades desse município. Mas nunca veio aqui essa tribuna sentar ali para saber se algum vereador aqui, se os vereadores já tentaram tomar alguma atitude sobre isso. Porque se estivesse vindo aqui, como alguns cidadãos vêm aqui, saberia o que nós já tentamos fazer para resolver aquilo dali. Muito obrigado.
Dando continuidade.
Vereador Ademir.
Pode, Ademir, pode falar.
Vereador Renan, concede uma parte? Tá, obrigado. Boa noite, presidente, colegas, funcionários, público aqui presente. A gente parabeniza até o vereador por estar abordando esse assunto aí na tribuna. A gente já tem feito muitas ofícios, requerimentos encaminhando para a ECO, que não é responsável pelo semáforo, ela é sim a concessionária que, da DR. A responsável por semáforo aí nesse trecho é a NTT. Já encaminhei ofício para eles, foi onde eles responderam que alguém teve fazendo um estudo aí nessa área e constatou que, devido da descida, pode haver um engavetamento quando chega aqui no, na passarela. Tá, aí foi onde que a gente até mandou outro ofício para eles, o Laerte, explicando para que eles coloquem um radar na descida, chegando na ponte, a 60, na ponte, para diminuir a velocidade de quem vem descendo. E coloca o semáforo aqui no trevo. Você resolve o problema. Mas aí a questão da ECO falou que não é de competência dela fazer esse tipo de investimento de colocar semáforo. Não é mais com eles. É a NTT. E a NTT, aqui no estado, eu não sei, é o Dr. Ralph Luiz? Eu acho que a gente podia estar sentando com ele, conversando com ele, que é o único cara que pode estar nas... né? Entendi. Mas eu queria passar também para as pessoas que usam redes sociais e falam o que quer e o que não quer, porque eles não participam das sessões, eles não sabem o que é que a gente vem fazendo, o que é que a gente vem trabalhando em cima disso aí. Ó. Então é muito fácil criticar.
É aí, Ademir, eu falo. Então tem que ter uma parabenizo, porque eu sei que você já fez vários requerimentos, assim como Cacá, Laerte, mas eu acho que tem que ser uma ação mais rápida da NTT nesse caso. Porque senão daqui a pouco, enquanto não coloca o radar e nem o semáforo, vidas estão sendo ceifadas, acidentes acontecendo. Então acho que tem que ser uma ação logo de imediato.
Só para você ter noção de uma coisa, o último acidente de ontem de noite, foi 8 horas da noite ontem, foi ultrapassagem no trevo, não foi alguém que ia cruzar a pista, não. Foi ultrapassagem no trevo. Bateu de frente com o outro, entendeu? Foi ultrapassagem mesmo, não foi travessia, não, o último acidente de ontem. Então, é imprudência, né, um pouco. Obrigado.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, nobres colegas, o novo vereador fala em audiência aí, mas eu já falei aqui e vou repetir. ECO vem. ECO não ouve, não dá ECO conversar com a ECO, é só enrolação, é só enganação. E outra coisa, o cidadão não sabe que nós não podemos, o prefeito não pode construir um quebra-mola na cidade, porque o trânsito no município é a responsabilidade do DER. Então nós não temos poder nem para exigir um quebra-mola no município de João Neiva. Até que seja municipalizado o trânsito. Eu pedi um quebra-molas em frente à igreja presbiteriana, veio do DER, que não colocaria, porque as estatísticas mostram que ali não está acontecendo acidente. Isso tem uns 4 anos. Então, agora você imagine numa rodovia de jurisdição federal, sob jurisdição federal. Agora, o cidadão que posta, que alardeia, que diz que
Se ele tivesse um pouquinho de coragem, porque falar de vereador é fácil. Vai lá, bota fogo, vamos fazer quebra-molas. Se o semáforo não pode ser construído, se a população... Eu já disse aqui que o povo de Cristal é que estava certo. Fez a movimentação, queimou pneu no instante, surgiu o que eles queriam. Quanto ao semáforo na ladeira, em Nova Carapina, o semáforo está na ladeira. E é a mesma rodovia. Concessão da mesma concessionária, Eco 101. Então, esse negócio de audiência com Eco, não estou aqui incentivando a baderna, mas enquanto não a população, principalmente do bairro Coab, enquanto alguns, não estou dizendo todos, do bairro Coab, tem pessoas ali que merecem todo, quase o grosso dos moradores ali, a população, o grosso da população merece todo o respeito, mas alguém ali fala demais. Se tivesse coragem de fazer uma manifestação, um grupo, a gente vai lá. Eu vou. Estou nem aí. Porque provar que nós estamos pedindo, reivindicando, tem como provar. Agora, se a população não se movimentar, ir lá queimar pneu, cavar aquela porcaria ali, não vai fazer mesmo, não. Porque não gera retorno. Se pedir um semáforo, se pedir um radar, se pedir um radar, de repente, rapidinho eles colocam. Porque é a mão boba do governo, do bolso do cidadão, não é? Mas parabenizo aí e vamos esperar que uma hora vai ter que acontecer alguma coisa. Nem que seja por iniciativa da própria população joanense. Agora, dizer que os vereadores são responsáveis por isso é uma completa ignorante de quem publica umas nisso e dessa. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, cumprimentando suas palavras, Cacá, eu acho que, infelizmente, só tem essa maneira da gente ter uma resposta rápida. É a população se juntar e fechar, fazer igual fizeram em Cristal e em todos os lugares. É avisar, fazer um ofício comunicando as autoridades competentes e fechar o local. Só assim mesmo para a gente ter uma resposta e uma ação para resolver essa situação. Porque, como você falou, se for para botar radar, rapidamente vai tirar do bolso, né? Rapidamente o governo coloca. Exatamente.
O vereador Júnior pediu a palavra. Depois
vereador Renan, do Conselho à Parte. Primeiro de parabenizar, boa noite a todos, né? Primeiro de parabenizar pela atitude, é válida. E aqui, além disso tudo que foi falado, ainda há de se registrar o desprestígio que João Neiva tem junto da Eco 101. Eu mesmo já fui com o prefeito na sede da Eco 101 relatar as entradas dos bairros, né, que margeiam a BR-101. Se você pegar um apanhado da Bahia até no sul do estado, todas as entradas são bonitas, igual Jacupemba, Guaraná, Trevo, Gramado, e só João Neiva que não. Cristal é ruim, Piracaçu é ruim. E esse trecho não tinha que ter semáforo, não, já tinha que estar duplicado pelo contrato. Essa empresa que só sabe lesar o bolso do consumidor, já tinha que estar duplicado há muito tempo, entendeu? Então, eu até tive uma conversa ontem com o deputado da Vitória, e ele deu uma ideia até interessante, inclusive aqui eu vou convidar os demais vereadores. A gente fazer uma comissão com os três municípios de Fundão, Ibiraçu e João Neiva, de vereadores, e até a NTT. E a Eco 101, se preciso for, para a gente tomar as providências, entendeu? Para deixar eles cientes do que a gente está passando aqui. Porque é impossível essa empresa chegar aqui, só lesar, roubar e não fazer nada, entendeu? Então, eu proponho isso daí para a gente se unir e até esses diretores deles aí, senão, como o vereador Cacá falou, encher um ônibus lá no Cristal e onde for que ter, e botar na rua e parar o trânsito, que só assim eles vão agir, entendeu? Nós não vamos esperar morrer ninguém para acontecer isso aí. Então, estamos agindo sim, e quem fala que a gente não está agindo é porque não acompanha. Eu mesmo e o prefeito fomos lá duas vezes, se não me engano, para falar sobre isso, inclusive entrou na pauta esse assunto, mas é um assunto bem pertinente. Parabéns pelo esclarecimento aí, vereador. Boa noite.
Presidente. Vereador Mário.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, público aqui presente, funcionários dessa casa. Senhor presidente, eu também queria compartilhar aí esse momento da tribuna do vereador Renan e dizer que a gente sabe do empenho aqui de todos os vereadores, sabe do empenho de várias e várias reuniões, né, que sempre o vereador Laerte tem um contato lá na Eco, sempre marca essas reuniões, mas infelizmente, ninguém dessas entidades aí é eco, é diretor não sei de quê, diretor não sei de quem lá, estão nem aí para João Neiva. A verdade é essa. Porque um semáforo ali não é viável. Beleza. Agora, Júnior citou, Jacupemba tem quebra-mola, Ibiraçu tem quebra-mola. Ué, se não tiver outra solução, João Neiva também tem que ter o quebra-mola. Por que que nós vai matar a população de João Neiva para depois botar o quebra-mola, se não tem outra solução? A verdade é o seguinte, esses órgãos todos estão dizendo que estão aqui querendo conversa com o João Neiva, mas ninguém está olhando para o João Neiva. A verdade é essa. Ninguém está olhando para o João Neiva. É só conversa fiado, a palavra é essa, entendeu? Agora, o semáforo não é viável, não sei o que, não é viável. Beleza, é viável o quê? Matar várias pessoas? E como diz o Glauber, que recebeu por telefone, muitas vezes, Glauber, a gente para ali vários carros e o cara abre o vidro do lado. É, vereador, você não vai fazer nada, não? Entendeu? Ó, vai você na frente, que se bater, bate em você, não bate em mim. É o que a gente ouve ali, entendeu? Então, assim, é vergonhoso. E, infelizmente, dizer que alguém desses órgãos está ajudando João Neiva, isso eu não acredito, porque até agora, pelo menos uma soluçãozinha pequena era para ter resolvido. E, infelizmente, não se resolveu absolutamente nada. O empenho dessa Câmara, não só da Câmara, eu acredito, não tenho acompanhado, mas acredito que com várias reuniões, até eu acho que o Executivo também acompanhou, né, Laerte? Então, assim, acredito eu que sim, que aqui nessa casa eu posso confirmar que tem N de requerimento, N de pedido, N de ofício, já tem vários ofícios assinados por todos os vereadores aqui. Infelizmente, está sendo um descaso com o município de João Neiva, com os moradores do município de João Neiva, né? As pessoas que adentram a cidade de João Neiva. Então, infelizmente, não tem aquele mais chegadinho ou menos chegadinho que está olhando para João Neiva, não. Não estão olhando mesmo para João Neiva, entendeu? Só estão vindo fazer farra aqui. Mas solução, até no momento, infelizmente, não aconteceu.
A solução vai ser realmente, eu acho que a única solução, porque as respostas nós não tivemos, foram respostas, infelizmente, que não foram boas para o município. A única solução viável é o fechamento da BR, realmente.
Eu até sugiro, se algo não for para acontecer, para resolver essa solução ali, ou pelo menos amenizar, que nós todos, vereadores, vamos para lá, entendeu? Que nós todos vamos para lá. Agora, ficar do jeito que está, já não tem como. Porque tinha uma saída lá em cima, fecharam, né? Fecharam. Porque ali tem uma descida, rapaz, tem, nessa BR-101 tem quebra-mola até num precipício, quanto mais numa descida. Tem radar até onde dá para você andar 200 por hora, tem um radar. Então é conversa fiado, não estão olhando, na verdade, para João Neiva. A verdade é essa. Ninguém está olhando para esse problema aí nos órgãos que compete a realmente tomar as atitudes. Obrigado.
Vereador Cacá.
Senhor presidente, só para lembrar, nobre vereador, pelo menos até na última eleição, tinha a comissão de parlamentares da bancada capixaba, deputados federais, que fazia, que eram, era a comissão que acompanhava os trabalhos da ECO. Eu não sei o nome, talvez o doutor Luiz até possa saber. Tem a comissão de parlamentares, formada por parlamentares, deputados estaduais, federais, aliás, deputados federais, que eram responsáveis por esse serviço aí da ECO. Então, também devem estar mergulhados. Deve estar igual cobra d'água. Mergulharam para aparecer mais para frente aí. Enquanto isso, os vereadores, né, que não têm autonomia para nada disso, são responsáveis.
Então, nobres amigos vereadores, pelo texto que eu recebi, pude perceber que, lamentavelmente, com a aproximação do período eleitoral, muitos pré-candidatos, na intenção de conquistar a simpatia e confiança dos eleitores, atacam os vereadores em exercício com acusações absurdas e infundadas, se apresentando como salvadores da pátria e como se todos os demais agentes públicos fossem inoperantes ou incompetentes. E as pessoas não participam, né? Falam, falam, falam e não participam. Cadê? Entendeu?
Vereador Laerte, uma parte.
Eu vou encerrar e você pode terminar, presidente, por gentileza. E, na realidade, né? A realidade, na verdade, ela é diferente dos sonhos ou ideologias. A nossa vontade, ela esbarra em tantas situações legais e burocráticas que são desconhecidas pelos leigos e caluniadores de plantão. A minha fala aqui tem dois objetivos. O primeiro é registrar que o tema, né, o trevo da travessia da BR-101 Coab, nunca foi ignorado por essa casa. Ao contrário, todos aqui se empenham todo ano, incansavelmente, para que ocorra definitivamente uma solução. Segundo, alertar a população para filtrar as acusações e as muitas conversas fiadas que começam a surgir por parte de pré-candidatos que, na verdade, é dito no popular, não sabe nem para que lado está ventando, né? Então, fica aqui a minha indignação pelo fato da demora desses órgãos, como o DENIT, a ECO e a NTT. Eu acho que não adianta mais a gente ficar enviando nenhum requerimento, nenhum ofício. Eu acho que a hora é mesmo de paralisar a BR, né, e, juntamente com a população, tentar, desta maneira, infelizmente, deixamos chegar os órgãos competentes deixaram chegar a essa situação. Então, acho que, na minha opinião, como cidadão, acho que, para mim, já chega de ficar mandando ofício ou até mesmo requerimento para esses órgãos, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Eu acho que o momento é de paralisar a BR para que realmente a gente possa ser atendido.
Vereador Laerte.
Ainda no mesmo assunto, nobre vereador, quando foi fechada a BR, na proximidade do trevo de Colatina, Casa Brasil, a orientação que alguém deu é que coloca o padre, que ninguém prende padre, tá? E o padre Antônio Wilson já sinalizou várias vezes, é só fazer isso, tá? Então, assim, as pessoas que tá de verdade querendo resolver o problema da BR, de semáforo, de quebra-mola, vamos se aliar ao padre e vamos fechar a rodovia, certo? Entendeu? Vamos fechar, tá? Amanhã, o novo vereador, vamos fazer a reunião com o padre. Padre, vamos fechar a rodovia, vai falar amanhã, hoje. Vamos.
Realmente, ele já disse, tá, várias vezes.
Várias vezes.
Realmente, a única, entendeu, solução é paralisar a BR.
E eu digo para vocês do seguinte: amanhã eu ligo para a ECO 101, olha, a solução é fechar a rodovia, vai ser fechado. Vocês querem assim? Porque todos os acidentes são comunicados. Eles têm a estatística de quantos acidentes tem aí e não toma providência. Vamos amanhã. Padre, ó, polícia não dá jato de pimenta, spray de pimenta em olho de padre, não dá tiro de borracha. Você não prende. Vamos fechar a rodovia. Padre abençoado. Obrigado.
Pode encerrar, presidente.
Não, o vereador já pediu a parte.
Então, nobres vereadores, era isso mesmo. Acho que foi bem discutido a situação e eu acho que realmente a posição é essa, né, de tentar ver o meio do mais rápido possível a gente, juntamente com a população, intimar a ECO, vocês dão uma solução à NTT, né, que não é ECO mais, segundo o Laerte. Ou vocês tomam uma atitude rápida ou a gente paralisa, porque não tem outra solução a não ser a paralisação. Obrigado.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 1706/2019, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. As comissões, que está acompanhado dos pareceres jurídicos e das comissões. O projeto de lei 1706/2019 está em discussão. o projeto de lei 1706/2019 está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O projeto de lei 1706/2019 foi aprovado. O projeto de lei 1707/2019, que dispõe sobre o Código Tributário do município de João Neiva, baixou todas as comissões permanentes e permanecerá nas mesmas. Baixo o projeto de lei 1711/2019, que altera o inciso 7º do artigo 3º da Lei Municipal 2539/2013, que cria e normatiza a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Turismo de João Neiva, contur as comissões de Justiça e Redação. Passamos aos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 056/2019, de autoria do vereador Laerte.
Requerimento CMJN 056. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem requerer, após apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilização do calçamento do pátio da Polícia Militar em João Neiva. Referido espaço é utilizado como estacionamento de viaturas e de outros veículos e, atualmente, por estar sem calçamento, acumula muita água e lama, dificultando o uso e acesso. A princípio, entende-se que seria um investimento viável em razão da relevância dos serviços prestados pela Polícia Militar em favor da segurança pública. Nestes termos, pede deferimento, vereador Laerte Alves Liester.
O requerimento está em discussão. Vereador Laerte.
Boa noite a todos, presidente, novos vereadores, público presente. A situação, presidente, ali do pátio da Polícia Militar, isso é de anos e anos, que é bastante caótico. Quando chove, desce barreira, e aí a lama fica lá, aí fica difícil manobra, saídas e entradas de viatura. E com essa sobra de calçamento que vai sair das avenidas, que vai ser calçada, fazer a revitalização com pavés novos, vai sobrar esse calçamento. E aí a gente tentar fazer uma melhoria ali para a Polícia Militar. Fizemos também, solicitamos uma fresagem à Eco 101, que aí ficava mais barato, viável e mais rápido. Então, assim, o que chegar primeiro, a gente resolver tentar amenizar o problema da polícia, que tanto a gente cobra e muitas vezes não nada faz para a polícia. Então, eu peço entendimento e compreensão dos nobres colegas vereadores. Muito obrigado.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Mário.
Senhor presidente, eu só gostaria que essa casa enviasse votos de pesar aos familiares de Marcos Marim, falecido nessa tarde de hoje, em Acioli. Marcos Marim, irmão do Gelso, do Verde, lá, que esmenha lá, pedreiro. Só isso, presidente.
Também quero agradecer a presença do presidente do PP, o doutor Júnior, mãe do vereador Cacá e nosso amigo Lucas Recla. Convoco todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 27/8, terça-feira, às 18 horas. Agradeço a presença de todos Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Convoco os vereadores para...